E eu sou o Sérgio.
E olá, eu sou o Carlos.
E esse é o Corporação Cast.
Bom dia, boa tarde, boa noite para os poetas.
Uma boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos. O Corporação está no ar.
Episódio 191.
191! E aí, Carlão, só de boa?
Só de boa, Sérgio, e você?
Tudo bem, como é que foi sua semana?
Ah, foi do caralho, mano. E a sua?
Semana do caralho. Foi bem também, mano. Só trabalhando, estudando, semana de prova na facu.
Ixi, mano, sabe como é, prova, né? É complicado, hein?
É daquele jeito.
Nego nenhum dorme.
Pois é, mas tamo aí, mais uma semana, mais uma sexta-feira, o Corporação está aqui para fazer o resumão da semana.
É isso aí.
Nesse nosso novo formato, toda sexta-feira ao vivo no Instagram do podcast, que é o...
Corporacalcast.
Corporacalcast, você acompanha a nossa gravação ao vivo, cara, você pode comentar, pode interagir, pode mandar sua mensagem, a gente vai interagir com você, certo? E hoje a gente veio aqui para falar da semana aí que se passou, a gente fez a última gravação no dia 5, então a gente vai falar... referente à semana que se iniciou no sábado, dia 6, meus 2 anos de namoro, até hoje, sexta-feira, dia 12. Então hoje, sexta-feira, dia 12, que a gente tá gravando, você que deve estar ouvindo aí na semana seguinte, né, lá pra terça, quarta-feira, se atenta aí pra na próxima semana você tá com a gente na gravação, né não?
É verdade, gente, recomendo muito vocês estarem aqui, porque é muito legal.
Boa. E a gente veio aqui pra falar das principais notícias, hein? Aqui só como? Notícias pontuais, formadores de opinião. Aqui, meu amigo, a gente só perde pro...
Léo Noites.
Pro... Como é o da cultura lá, pô?
Quem? O Taz?
Não.
Roda Solta?
Roda Solta. Não, Roda Solta é do Daniel Gentili.
Roda Viva?
Roda Viva.
Você é a Roda Morta.
Ah, tá. Ó, dá um salve aqui que já entrou a primeira pessoa, o Paulo. Salve, Paulo.
Paulo.
40710.
410. Pessoal aí, ó, fica atento na Mega Sena.
E é isso aí. Pra gente começar então aqui o nosso resumão da semana do Corporação. Primeira notícia.
Notícia leve, hein? Pra começar de boa.
Ó, a gente vai chegar na que vocês querem. A gente vai chegar lá. Mas pra começar, um anúncio que saiu oficialmente hoje. Né? Mas já veio aí um anúncio de alguns dias atrás. A cantora Isa está grávida, olha aí,
cara, a Isa vai ganhar neném.
Isa, que tem sucessos aí como...
Bonde Pesadão.
Pesadão, pesadão, dão. Meu amigo, ela aí tá grávida já de 3 meses. Ela abriu uma live no Instagram hoje, você viu isso?
Só que essa... no carnaval ela tava grávida, então.
Já tava grávida, é verdade. Mas ela abriu uma live hoje no Instagram. Fez, tipo, cantou um showzinho, pocket ali. Só ela, com um barrigão. Barrigão não, mas é uma barriguinha lá já aparecendo, né? E aí a galera ficou... Orra! E que interessante, né, mano? O pai do filho dela... Pra quem não sabe, é uma história muito louca. Porque o cara chama Yuri Lima, ele é jogador do Mirassol? Não sei em que time ele tá agora. Mas, mano, ele jogava num time do interior de São Paulo. E aí ele foi dar uma entrevista, assim, no pós-jogo. E aí, não sei como chegaram nesse assunto aí, mas... Acho que perguntaram pra ele pra quem ele queria dedicar o gol. Olha isso. E aí ele falou, eu vou dedicar aí pra cantora Isa, que eu acho uma pessoa muito bacana, muito bonita, e é isso.
É mesmo?
Mano. Tipo, semanas depois ela apareceu assistindo um jogo dele no interiorzão de São Paulo, mano, um time todo fodido. E ela apareceu lá e assumiram o namoro, mano.
Caralho,
pra
não sabia,
você ver,
mano.
Aí, ó, acredite nos seus sonhos.
É isso aí, cara.
E aí, fala aí uma cantora que você quer mandar um recado aí, cara. Vai que ela vê.
João.
Eu vou te amar.
Ó o João aí, ó.
Dedico esse podcast todo ao João.
É isso, João, se você quiser participar, manda uma DM aí pra nós, que será muito bem-vindo.
E, aliás, já tem teoria, sabia? Tem teoria. Porque o Yuri, ele é gêmeo. E ele tem um irmão gêmeo que é muito parecido com ele. Muito igual, igual. E aí, na foto que eles divulgaram... Mano, olha como é a internet, mano. Tá duas pessoas fazendo assim. Aí o pessoal... Ela tá grávida de gêmeos. Que não sei o quê. Pá! E aí tá as teorias, mas se você der uma breve pesquisada, esse negócio de gêmeos vem mais da mãe do que do pai.
Ah, é?
É. Então, ele só tava fazendo paz e amor mesmo. Mas isso daí é a nossa notícia fofinha aí, que a Isa está grávida.
Pois é, e dá mais um salve aqui, ó. A Cíntia. A Cíntia apareceu aí.
Cíntia Barso.
Lembra aí, grande Cíntia. Salve pra Cíntia.
Sempre que eu tô bebendo lá no beco, eu vejo ela. Cintia é gente boa. Gente boa pra caramba.
Boa. Mas olha aí, então, saúde aí, né, pra Isa, pro bebê dela. Que é nóis.
Sei lá. A gente manda um zap pra ela depois.
Pois é. E aí, finalmente, mano, a gente tava acompanhando aí o BBB também, né? Sessão, BBB, BBB.
É o que a gente mais falou aqui.
Então, e aí o Carlão vinha contando essa história aí, de que o Lucas Buda tava de gracinha lá.
Com a Pitel.
E aí o Carlão cantou essa. Ele falou, mano, e se esse cara virar líder? E aí na mensagem a mulher dele não mandar mensagem. Aconteceu. O cara foi líder.
Aconteceu duas vezes, cara.
Duas vezes, aliás.
Ele ganhou o anjo e o líder.
E aí ele não recebeu a mensagem da mulher dele. E aí começou a rolar aquela fofoca. A mulher foi pra mídia, né? Apareceu aí.
Contratou o nego pra tirar a foto dela saindo do motel.
Pois é, maior polêmica aí. E finalmente o cara saiu do BBB.
Ixi.
E aí ele veio descobrir a verdade, né? Porque até então ele tava... Mano, e aí?
Ele tava sem saber.
Tava sem saber.
E aí ele foi pro programa, que é o programa que adora fim de relacionamento,
não,
né?
Meu Deus do céu.
Caramba, o que aconteceu com a Ana Maria Braga, cara? Porra, alguém tem que... Eu tenho certeza que aquele louro filho da puta.
Certeza.
O primeiro louro não fazia essas brincadeiras doidas aí. Tá entendendo? Um salve louro José aí, meu querido. Então, ele foi lá e, rapaz, botaram a Camila... A ex do Buda ao vivo.
Ao vivo,
tipo. Puta que pariu, numa chamada de zap. Ela toda descabelada, toda fodida. Isso porque um dia antes ela tava, tipo, super animada na praia, né?
Então,
tava
não, na praia. Marcelo, pra aparecer lá.
Mano, tem que aí ela falou que ligou pra ele. Ele não atendeu ela. Depois que ele saiu. E que ela falou que tentou, que não sei o que, que foi uma pressão enorme, o pessoal ficava falando. E ela ficou puta da cabeça e não quis mais. Tá entendendo? Ele tava com o maior carinha de, tipo, né, que vai fazer um cosplay de Chico Moedas, né?
Sim.
Mas aí, é isso, mano. Aí ela chorou lá também. E fora que eu não esperava isso. Eu pensei que ela ia ser mais dura, assim. Falando assim, ó, filho da puta.
Então, arrombado. Aí eu vi uma parada que ela tá com as coisas dele.
Ela mandou alguém entregar, ela disse. Ela disse que mandou alguém entregar a chave também de casa, que não sei o quê.
Meu Deus. É, mano. Pô. Mas realmente, mano, Ana Maria Braga tá...
O que que tá acontecendo, né, mano?
Pô, programa 9 da manhã,
mano. Caramba, gente, caralho. Eu juro, quando o Corporação tava dando aqueles indícios de que ia acabar, o Projac ligou pra nós, filho. Aí a gente falou, não, pô, é brincadeira, para com isso. Ô, tá ficando doido? Chamaram a gente pra ir lá na Ana Maria Braga. É verdade, pô, tô falando, eu tenho aqui o histórico da chamada. Eu falei, não, para, ô.
Pois é, mano.
Aí o Léo Dias ainda veio falar com o Sérgio.
Foi. E... loucura, mano. Pô, pra mim, antigamente a Ana Maria Braga era só o programa que passava antes da TV Globinho.
Era
o que passava.
Carro.
E aí fazia as receitas da hora.
Sim.
Pô, eu via lá, ô mãe, faz aí, mano. Aí anota. Ô mãe, anota, mãe, anota. Anota aí pra fazer, meu. Só as receitas da hora lá, o Louro José. Porra, é isso aí, não sei o quê. Loucão lá. E agora é isso aí, mano.
Que porra, né,
que
mano?
Que fim, hein, mano.
Culpa da Luísa Sonza.
Como é? Ou você morre herói, ou vive o suficiente
pra se tornar um vilão.
Pra se tornar o vilão.
É que isso aí, Ana Maria, que isso.
Salve aí pra Ana Maria. Se quiser chamar nós, tomar aquele café. Mas vamos continuar aqui na área da polêmica, hein. Jojo Todinho.
Eita,
que tiro foi esse?
Arrasou, viado.
Arrasou, viado.
Ixi.
O que que aconteceu, cara?
Cara, aí no Twitter, enquanto a gente tem, enquanto ainda não é, nos é possível acessar essa rede social, o X, subiu uma thread aí que fez um burburinho, né? Que já tava meio que na cara, mas essa pessoa foi lá e resumiu, fez a historinha lá da saga... Da Jojo Todinho, mostrando sua face e que está agora flertando com a direita para ser... Eu esqueci o cargo que ela quer. Mas enfim, ela quer algum cargo na política. Na
Mas só mandar um salve aqui, ó.
Vereadora.
O Felipe Gurtz personal tá aí.
Ô, Felipão, meu chefe, mano.
Ó, o chefe aí do Carlão.
E aí, Felipão?
Estela Muniz tá na área também.
Quem é essa?
Estela Muniz. Minha namorada. É que tá aqui, ó, acompanhando a gravação.
Essa aqui?
É. Mandar um salve aí também pra Vanusa Araújo.
Vanusa, quanto tempo.
Um beijo pra Vanusa. Mas sim, Jojo Todinho, o que que tá acontecendo?
Então, mano, a Jojo Todinho Vamos lá, vamos começar do início. Apareceu em 2017. Já tinha aparecido antes, porque ela era famosa ali no funk do Rio, né?
Pá. Amiga da Anitta, né?
Amiga da Anitta, briga com o Nego do Borel, né? Que, aliás, na roda funk, ela tá do lado dele, eles estavam tretados naquela época. Foda. Como é que é?
Que isso?
Dança macaco, como é que é? Fode macaco! Lembra disso? Não lembra? Mas enfim. Aí ela surgiu em 2017, fez o sucesso dela lá no clipe da Anitta, no Vai Malandra.
É verdade.
Pega na minha balança, vai, mano, né? E sim. Aí ela fez a música Que Tiro Foi Esse Viado, que assim, gente, foi o ícone LGBT do Valium, tá entendendo?
Vamos tocar uma palhinha aqui, vamos tocar
uma palhinha. Eu tô com a palhinha aí. Oh, Rússia, não vai derrubar, não. Tem um episódio nosso que tá proibido na Rússia aí.
Dá seu show!
Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá lá, que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá lá.
Pô, sem maldade, eu gosto dessa música. Música legal, ela tem uma batida louca.
Mas afinal, Carlão, que tiro foi esse que ela deu agora, hein?
Então, mano, pá! Ela, em 2018, em época de eleição, a família dela foi assaltada. Ela ficou revoltadíssima com isso. Falou que o Brasil não vai pra frente, tem que deixar o novo entrar. Isso daí já era um forte indício de que ela queria algo diferente. Aí o pessoal já ficou, vixe, Bolsonaro. Sabe por quê? Porque ela não tem posicionamento político. Publicamente até agora não. Nem mesmo a Anitta tinha na época. E o pessoal ficava botando pressão, e ela defendia que não queria ter posicionamento político mesmo, tá entendendo? E aí, ela... Vamos pular até o casamento. Ela se casou, acho que foi ano passado, ou foi esse ano?
Faz tempo.
Ela era casada com um militar, que é o Lucas alguma coisa, e esse relacionamento acabou, foi um relacionamento conturbado, pá, e aí, esse ex dela foi lá e, mano, falou tudo, bolsonarista de primeira, de carteirinha. Tá entendendo? Falou que ela falava mal das artistas. Que, aliás, ela tem uma das fofocas mais incrível da Anitta, cara. Lembra disso? Você lembra? Porque a Anitta, ela fez um teste. Teste da Anitta. Famoso teste da Anitta. Que isso foi do caralho.
Isso aí.
Contou mentira pros amigos. Contou um monte de mentira pra vários amigos. Uma mentira diferente pra ela saber...
Quem ia vazar.
E a Juju vazou o que ela tava grávida. Que era mentira, ela ficou, então a Jojo é pá, mano, a Jojo é pá, não tem como não. E aí, pra quem não sabe, a Jojo, ela tá fazendo faculdade de Direito.
Sim.
Né? E bom, ela, pá, sempre falou que não tinha posicionamento político, mas agora ela tá dando fortes indícios que ela tá se estreitando com a direita. Né? Ela postou faz pouco tempo uma foto com um fuzilzão, falando que tá fazendo curso de tiro, né? Cortou o cabelo como? Raspou. Ué, ela tá no físico bom, mano.
Tá, fez a cirurgia, né?
É, tá no físico legal. E mano, ela vive falando que o país não vai pra frente, que não sei o quê, pá. E aí teve uma notícia, foi no Metrópolis, que eles não disseram quem foi a fonte que falou isso, mas tem boatos de que o próprio Jair Messias Bolsonaro, sim, o genocida, ligou pra ela, dando a oportunidade de se candidatar o PL pra... O quê? Vereadora? Era vereadora? Não sei, um cargo. E aí disseram que ela se emocionou com aquilo, que não sei o quê, mas que ela negou de primeira mão, porque em 2026 ela quis se candidatar pra um cargo aí pelo PL, tá entendendo? Jojo, essa aqui era um ícone aí dos gays. Né? E que, mano, ela tá largando de mão isso. Aliás, o ex dela falou que ela chegava da parada gay falando, cara, eu tô indo nos lugares que eu não acredito, que eu não defendo essas porra aí, pá, não sei o quê.
Caralho.
E é isso, mano. Foda, né, tio? Assim, mano, Pink Money, né? É o que dizem, né? Porque agora que ela tá mostrando as caras. Isso foi um grande choque, assim, né, mano? Porque sempre aparentou que ela fosse esse ícone mesmo, né?
Então, a única declaração que eu vi, assim, dela foi uma questão também sobre armas que ela tava falando.
É.
Que tinha que ter mesmo, que o cara vem, você tem que atirar, que tiro foi esse, né?
Como é que você vai combater a criminalidade, então, né?
Enterrar, eu ixi.
Foda, né, cara? Foda.
Só coisa. Mas então, seguindo pra frente, é o seguinte, galera, a notícia da semana, né?
É, a notícia da semana.
A notícia da semana.
Foi.
Elon Musk versus Alexandre de Moraes.
Eu pensei que fosse Alexandre Ferreira e Pedro Luiz, pô.
Não, mano, você confundiu.
Nossa, que bosta. Mas ia ser muito louco. Ia ser tipo...
Sim, Alexandre de Moraes e Elon Musk. Vai ser no mesmo horário da luta do Bambam e Popó. Tá 30 de abril. Mentira, não é isso não. Mas os caras estão tretando, mano.
Então.
Tá tendo a treta do dono do Twitter, bilionário Elon Musk, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou, para os carinhosos, STF, Supremo Tribunal da Fumaça. Alexandre de Moraes.
O homem mais burro do mundo contra... O Alex Luthor.
O Alex Luthor do brasileiro. E, ó, a Alexa ligou aqui, achou que era com ela.
Segura esse motorzão turbinado. Vrum, vrum.
Que isso, mano?
Motorzão turbinado aí, ó. Vixe, mano. Sai fora.
Pelo ronco do motor. Se cu já fez amor.
Que isso. Mas então... Qual que é a treta? Qual que é a treta? O Alexandre de Moraes, ele quer que algumas contas lá do Twitter, ou do X, antigo Twitter, sejam banidas por propagarem discurso de ódio ou fake news, né? E aí o Alexandre de Moraes... E aí o Elon Musk falou, mano, você é tipo Darth Vader, mano. Você é um ditador, tá ligado? Porque, meu, você quer censurar, meu. E a liberdade de expressão, meu...
Ele falou isso mesmo.
E aí,
chamou de Darth Vader.
Chamou,
mano. Né?
Chamou, de Darth Vader.
Chamou de Darth Vader.
E aí, mano, tá aí um embate. O Alexandre de Moraes proibiu o Elon Musk de sair do planeta.
Sim, ele mandou ele entregar as chaves do foguete dele. Ele tá proibido de sair do planeta.
E, mano, e aí o Alexandre de Moraes falou que enquanto não banir vai ter uma multa diária, né? Alguma coisa assim.
É, pra cada conta que ele não bloquear,
e
né?
Também,
ou que ele soltar, né?
E também com o risco dele banir, proibir o Twitter no Brasil. Meu irmão, o cara quer proibir o Twitter de liberar maconha. Esse é meu herói, mano. Esse cara é um herói nacional,
herói
mesmo, mano.
É herói nacional.
Puta merda, mano. E, cara, o que você acha? Vai banir?
Não, mas então, teve mais coisa disso, não teve?
Ah, teve.
Porque o Alexandre Moraes, pelo que o Elon Musk falou, ele tava falando lá pra banir umas contas e que ele falou que não era pra dizer que era do tipo STF, né? Trancando a conta, digamos assim, era pra dizer que era ele mesmo, que ele foi contra as diretrizes, né? A conta, no caso.
Sim.
E aí que ele ficou pá, ele ficou, mano, o Brasil tá uma ditadura que não sei o quê. Mas o Elon Musk é grande safado, né? Porque, mano, ele mesmo propaga fake news. Você viu que teve um menino lá na. Porra, você ficou sabendo disso? Teve um menino que ele tava. Acho que alguma coisa de uma manifestação feminista, pá, que o Elon Musk propagou lá uma mentira, assim, de conspiração. Não, tô cagando para um menino, tava... Mano, eu não vou falar isso aqui porque eu posso estar me queimando porque eu não tenho essa informação certa, mas o Elon Musk ele é um filho da puta, mano, canalha filho da puta aí, bilionário não tem o que fazer, mano.
É isso,
A gente tem que botar ele pra ir pra Marte mesmo, sozinho, ele tem que ser a primeira pessoa a ir pra Marte.
Ia ser foda.
Tá entendendo?
Mas aí, eu vi uma galera falando também, que é o seguinte, Elon Musk, ele não é a favor da liberdade de expressão. Ele é a favor de ficar mais rico. Ele é a favor de mais dinheiro pra ele, né? Ele tá pouco se lixando aí se o Zé ali vai poder defender o Bolsonaro, o 8 de janeiro, no Twitter. Por quê? Olha o exemplo que eu vi. Eu vi num vídeo do Cauê Moura, inclusive, pra dar os devidos créditos aí. Chama nós aí pro Dessa Letra Show que nós vai, né? Ele e o Lodge, conhece?
Conheço, o Lodge é muito foda,
o
mano.
Lodge. Mas então, ele falando o seguinte. Sabe um país em que a liberdade de expressão é totalmente controlada?
Ah, lá na Arábia?
Na Arábia Saudita.
Eu vi isso daí também.
Mas sabe por que ele não fala nada?
Porque
um dos principais acionistas do Twitter é um príncipe saudita.
Sim, eu vi isso.
Ele vai falar isso pra se queimar? Pra perder um investimento?
Me fodendo.
Então, gente, esquece isso daí, mano.
Mano, o foda é o pessoal da direita falando, tipo, adotando esse novo ídolo, tá ligado? Pra ser o herói nacional. Aí o Elon Musk quer ser brasileiro agora, que não sei o que, tá ligado? E aí o Elon Musk é amigo do Bolsonaro, que não sei o que, tamo junto nessa batalha. Eles vão adotando, mano, esse símbolo do caralho, né? Tipo, já foi Israel.
Sim,
ó,
sim,
quando
sim.
Eu falei símbolo do caralho...
Calma aí.
Calma aí, gente. Quando eu falei símbolo do caralho, eu quis... Enfim, foda-se. É, né? Eles adotaram lá Israel, adotaram o pneu, adotaram agora o Elon Musk. E, mano, vai tomar no seu cu, mano. Tá ligado? E agora o presidente da Argentina,
então,
Javier Milei,
tirou uma foto lá com ele, postou hoje. É, eu acho que acredito que não seja coincidência, essa coisa também tem Brasil e Argentina, né? Essa rivalidade histórica.
Sim.
Aí o cara, no meio dessa treta, vai e posta uma foto com o presidente da Argentina, é, que também é direitista pra caramba, né? Não é coincidência. Só mandar outro salve aqui, ó, pra Genil da Silva, que tá online, e o Richard Araújo que colou aí também. Salve.
Salve, gente. Beijão. O que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa engraçada. Vamos adotar o Greg?
Hã?
Pra ser o símbolo contra o Musk?
É, então. Pô, isso aí sim, mano.
Né, não?
Isso aí sim.
Greg contra Musk.
Greg versus Elon Musk. Pô.
É foda, né, mano? É ridículo. E o Javier ainda... Ele disse que vai ajudar, né? O bagulho assim. Você quer comentar, mano? A gente tá com
Como é?
Inter de Milão. Aqui. Pessoa que tem... O quê? Lugar de fala. Diploma. Ai, caralho. Tá entendendo? E é isso aí, mano. Pô, esqueceu da briga do Zuckerberg com ele, mano? Com o Musk? Eu queria ver isso. O jiu-jitsu.
É verdade, mano. É verdade. O Zuckerberg tinha que quebrar o Elon Musk.
É porque o Elon Musk, o Alexandre Moraes, ele não é na briga. Ele é nos 150 BPM, moleque. Mostra aí, Sérgio.
Então, né? Até se cogitou, pô, tinha que comer igual o Popó e Bambam. Tinha que marcar uma luta dos dois.
Sim.
A verdade é que o Alexandre de Moraes é um homem da violência, né, mano? Ele é um cara aí da música, das artes. E aí, pra quem não sabe, o ministro também atua como DJ.
Sim.
Né, aí pra fazer uma renda extra. E ele convidou, desafiou, na verdade, melhor dizendo, o Elon Musk pra um duelo de 150 BPM.
Pega, moleque.
Aí eu quero ver, porque aqui é que se prova. Aqui saiu a notícia, ó. Provocou. Alexandre de Moraes desafia o Elon Musk. Não se... Abre aspas. Não se garante nos 150 BPM. Vamos pegar uma palhinha aí.
Vamos ver.
Aí, Elon Musk, quero ver aqui, ó. Isso aqui, ó.
No nosso Brasil é diferente.
Nosso ministro aqui, ó. Oh, desculpa aí. E aí, Elon Musk, cadê?
A moral.
Se liga, fi.
Bem-vindo de volta, LM Fail. Tá entendendo? Não só isso, como também o Alexandre de Moraes é um provocador. É um provocador. Postou em suas redes sociais cantando Não Se Vá.
Na moral, aqui...
Como é que é o nome dela?
É da... É a dupla lá, pô.
É... Ariadne?
Porque assim, tava essa cogitando aí, né, que o Elon Musk ia sair do planeta, né, pra fugir do Xandão. O Xandão, debochado como é, fez o vídeo aí, ó, acompanhe, lê aí a notícia, Carlão,
indireta? Alexandre de Moraes posta música, abre aspas, Não Se Vá, fecha aspas, e público vê como indireta a Elon Musk, rede social X pode sair do ar no Brasil a qualquer momento. Solta aí o vídeo do Xandão aí, debochado. Sorriso lindo ele tem, né, cara? Ele tem um sorriso muito lindo, aliás.
Ele tem, mano. E aí, Elon Musk respondeu? Claro que não, né, mano?
Não, mano.
O cara é um burrão.
Foi correr atrás de Milei.
Exatamente.
Aí dentro, hoje.
Mas muito bem, Carlão.
Mano, eu fico pensando uma coisa. Antigamente, quando os caras queriam bater um com o outro assim, sei lá, tipo... o Marques e o cara lá da Rússia, eu esqueci o nome dele agora. Tipo, os caras lançavam livro.
Sim,
pra
né?
se alfinetar. Livro. Tá entendendo? Hoje em dia, mano, é no Twitter, mano. Foda-se, velho.
Pô, muito foda, mano.
O Bolsonaro, o que é Golden Shower? Mano, eu fico imaginando, velho. Se existir livros no futuro mais à frente, se existisse, ainda tiver estudo, se as crianças ainda forem pra escola, como caralho vai ser isso? Tipo, aí o ministro da STF no Twitter. Imagina, mano, que porra é essa, velho? Como é que verdade, explica, né, isso daqui a 100 anos? Porra, incrível, mano. O ser humano é muito engraçado. Será que na época dos livros os caras ficavam falando, ó, os caras estão brigando no livro, mano? Como é que a gente vai explicar pros caras então, daqui a 100 né, anos que os caras brigavam no livro?
Muito bom. Galera, eu gostaria de mostrar aqui também que essa semana, não sei se
você viu. Isso não é meme? Eu pensei que
não
era meme.
Não, pô. Saiu o trailer do filme do Silvio Santos.
Me fudendo, mano. Pra
vai
quê?
Ter o filme do Silvio Santos.
Pra quê?
E a gente vai reagir aqui ao trailer, interpretado por Rodrigo Faro. Galera.
Aí o Rodrigo Faro? Não acredito.
A gente vai ver aqui esse trailer do filme Silvio. 5 de setembro nos cinemas, hein? Acompanhe. Vem com a gente.
O baú também guarda muitos segredos. Que porra é essa, mano?
É o nome do filme.
Mano, eu tô embasbacado.
E aí?
Não, peraí, gente, ó, que vai tomar no cu, não. Eu pensei que fosse um filme sobre o Silvio Santos. É o filme do sequestro do Silvio Santos?
Aparentemente.
Por que que não é o sequestro do Silvio Santos, a porra do nome do filme?
Ou será que, tipo, mano, deve ser
esse
só...
Esse cara vai estar vivo pra ver esse filme?
E se for só um ato, tipo, do filme? Só um pedaço, tá ligado?
Uma partinha.
E aí... Porque aí, sim, fizeram.
O Paulo também guarda segredos, aí o próximo é o roda-roda do segredo.
Não, meu amigo, olha aqui, ó.
Me fudendo,
mano. Universo expandido SBT. Olha aqui, ó. Já teve o filme da Hebe.
Mano.
Aí vai ter o filme do Silvio. O próximo é o do Ratinho.
Mano.
Em 2026, Gugu.
Olha que logo foda do Ratinho, mano.
No final de 2026, Raul Gil.
Caralho, mano.
2027, A Praça é Nossa.
Não, isso daí eu tô louco pra ver.
2027, a ACD Teleton, parte 1.
Parte 1.
E no começo de 28, a ACD Teleton,
caralho,
parte 2.
Mano.
Caralho, aí.
Não, agora eu me animei muito, velho. Porra, eu tenho que ver isso, cara. Eu ia assistir Coringa 2, mas foda-se.
Foda-se o Coringa, meu irmão.
Foda-se, vou ver o Silvio, mano. Com o Rodrigo Faro ainda.
Esquece, o Oscar é do homem, tá? O Oscar é do homem.
Mano, eu tô embasbacado.
Não vai ter jeito, filho.
Eu não acredito que isso é verdade, mano.
É.
Eu não acredito, cara. Meu Deus do céu, eu tô em choque, mano. Que engraçado, velho.
Um baú também guarda segredos.
Caralho, que engraçado, mano.
Pensando o quê, filho?
Eu tô em choque, mano. Que da hora, mano. Tô animado, mano. Eu tô animado pra caralho agora. Foda, mano. Mas é isso, Sérgio, mano.
Acho que é isso.
Acho que é, hein, mano.
Acho que é também, mano. É. Semana maluca aí, não teve muita coisa, mas aí, ó.
Não, mas
rendeu
pra caralho,
rendeu.
Mano. Eu tô em choque aqui.
E teve bastante notícias menores assim, mas a principal notícia rendeu.
E vai entrar pra história, com certeza.
E vai entrar pra história.
Aliás, você acha que vai sair o Twitter?
Acredito que não, mano.
Eu também não, mano. Twitter já faz parte do patrimônio cultural brasileiro.
Deixa eu falar que não acharia ruim. Eu sou um usuário de Twitter, mas... É a rede mais tóxica que tem, mano, sem dúvida.
Eu ia ficar triste, que eu baixei agora.
É, também. Acho que eu baixei o quê? Ano passado? Retrasado? Que é? Mas então, esse foi o resumão da semana do Corporação. Semana aí do dia 6 até hoje, dia 12. Você tá ouvindo aí. Se atente que na próxima sexta a gente vai estar ao vivo também pra fazer essa gravação. Você pode ganhar seu salve, como um monte de gente ganhou salve hoje, um monte de gente compareceu. E não esqueça, você também pode mandar uma mensagem lá ao vivo. E enfim, segue a gente no Instagram, que é o nosso principal meio, né, Carlão?
É verdade.
Enfim. Claro, pra finalizar, a gente não pode deixar as recomendações pra lá. Você tem a sua, Carlão?
Eu tenho.
Qual é a sua?
Eu vou recomendar um anime.
Olha,
porque
aí
eu tô muito otaku fedida. E o anime é... GTO, Great Teacher Onizuka. Mano, muito foda. Muito foda. Assim, quem for assistir, é um anime de 99. O Japão é um país com as ideias meio doidas na cabeça. Vai ter muito assunto pesado que os caras tratam de uma forma meio besta. Pode dar gatilhos, mas, mano, é muito divertido. Muito. Ele tem aquele traço dos anos 90, tipo Cowboy Bebop, que mais? Goku puto, assim, não tem? Olhando assim, dos filmes, que é lindo.
Sim, sim.
Tá entendendo? E, mano, é muito engraçado, muito divertido. É, a sinopse, cara, é assim, é um cara que ele é ex-membro de gangue lá do Japão. Ele é muito maluco, ele tem, tipo, 23 anos. E o sonho dele era ser professor. Ele terminou a faculdade e tá começando a carreira dele como professor. E, mano, ele é muito louco da cabeça. Ele tem outra visão do ensino, assim, tá ligado? Ele é, pô, maravilhoso.
Boa.
Muito bom. E tem muita coisa que eu vejo nele, mano, que eu fico muito identificado, tá ligado?
É, esse professor,
nesse ramo. Tá. Eu achei muito legal. Aí essa é a minha recomendação, o anime GTO.
Tudo bem.
E a sua, Serjão?
Você vai falar daquele... Pô, o álbum do ano do Brasil... Por enquanto, porque eu não ouvi os internacionais. Se eu ouvir os internacionais e achar esse melhor, eu vou dizer que é o álbum do ano. Que é o Batidão Tropical Volume 2, da Pabllo Vittar.
Não. Meu amigo. Batidão Tropical Volume 2.
É isso aí. Novo álbum da Pabllo saiu essa semana, dia 9. Saiu na terça-feira, dia 9 de abril. E, meu irmão, é incrível. É cheio de referências de forró das antigas. Porque uma coisa que eu não sabia, a Pabllo é nordestina, é nascida no Maranhão.
E?
Não, e o Maranhão, ele tem uma cultura muito forte do reggae, dizem que aí depois da Jamaica o melhor reggae que tem é do Maranhão. E tem uma cultura importada da Jamaica, que a Jamaica era aquelas paradas do sound system, que é ter o sistema de som grandão... É daí que vem os paredões, basicamente, né? E no Maranhão tem essa cultura ainda dos sons e tal. E então a Pabllo Vittar fez esse álbum aí com versões dela de pelo menos 4 músicas ali clássicas, que vão de Banda Deja Vu, Forró do Moído, tem o Forró... Não, Magníficos. Enfim. Tem música, assim, que é a cara do forró, que é pegar uma música internacional e fazer uma letra em português em cima.
Uhum.
Isso é... Mano, e aqui eu gostaria de ler pra vocês uma thread que eu coloquei hoje no meu Twitter, enquanto ainda tá no ar.
Foi você que fez?
Foi eu que fiz, filho. Escrevi aqui, ó. Pabllo Vittar, como você se sente salvando o forró? Responde aí pra nós, Pabllo Vittar. Eu acho que foi isso que ela fez, porque olha a minha linha de raciocínio. Forró do Moído, Banda Deja Vu, Calypso, esqueci de falar... Magnífico. Quem é do Nordeste ou tem pais nordestinos e cresceu nos anos 2000 ouviu tudo isso. Sim ou não?
Sim, com certeza.
E a Pabllo revisitou esses clássicos e deu totalmente a cara dela. Essas bandas de forró dos anos 2000 tinham um nível de produção, em seus DVDs ao vivo especialmente, fora do comum. Sopro, metal, baixo, guitarra, bateria, cordas, tudo orgânico e tocado... Por banda, por pessoas mesmo.
A supremacia.
A supremacia. E aqui eu não quero tirar o mérito da galera do teclado eletrônico, né? E aí eu citei o Washington Brasileiro, nosso parceiro.
Nosso querido.
Roberto e seus teclados, Nelson Nascimento, Bonde do Maluco. É uma galera que pavimentou o chão aí pra João Gomes, Zé Vaqueiro, Natanzinho, Barões da Pisadinha. Toda essa galera veio antes, né?
Sim, com certeza.
Então aí, ó, fora que o teclado permitiu que muitos cantores independentes pudessem se apresentar em qualquer lugar, especialmente nos botecos das periferias de São Paulo, onde os migrantes do Norte e Nordeste estão concentrados, verdade?
É verdade, mano, é que nem o Pedrinha Moraes.
Exatamente, sucesso aí esse ano.
Uhum.
Mas é inegável que o teclado também soa repetitivo e enjoativo por vezes. O Carlão, uma vez, ele constatou aqui e mostrou de que todas as músicas do Barões começam igual, né? Aquela viradinha lá. E aí, com Batidão Tropical Volume 2, a Pabllo vai conseguir fazer com que as músicas dela, mano, e as versões desses clássicos toquem em ambientes de música nordestina, né? O churrascão de família, nos forrozão aí da vida, e que infelizmente a gente sabe que carrega uma forte tendência machista, né? Aquela velha história do cabra macho, do Nordeste e tal. A gente sabe como é que é. Não é a primeira vez que a Pabllo lança uns forró. Acho que o primeiro sucesso dela é um forrozão também, né?
Foi.
É o K.O.? Eu acho que eu considero Seu o K.O., né?
Me pegou,
é um forrozinho. Tem o Triste com Tesão. Tem vários aí. Mas trazer esses clássicos no novo álbum foi genial. Genial. E pra mim, o disco nacional do ano até o momento.
Que da hora,
é
mano.
É isso aí,
mano. Gostei da sua thread, mano. Vamos botar um dinheiro aí. Eu pago.
Vai engajar?
Quero.
Então bora. É isso aí, então. Ouçam Batidão Tropical, volume 2.
É isso aí.
Então obrigado aí todo mundo que ouviu, né, se você tá ouvindo, ou todo mundo que assistiu, se você deu uma passada aí. Também chegou aí a dúvida, né? Souza_M.N. Salve aí pra Duda. E obrigado você que compareceu na live, deixou aí sua marca. E o seu salve tá recebido. E eu fico por aqui, Carlos.
Eu fico no coração de vocês.
Um beijo, até semana que vem. Falou. Falou. Sextou, hein?
Mais uma chance, procuro outro lance. Não preciso de você. Naquele instante, de repente, apaixonante, decolhe naquela nave, decidindo mais que buscar.
Eu bem que tava certo em duvidar. Em sua saída, eu te de mar. E você toda safadinha, se fingindo de mocinha. Com DJ considerado,
tchau.
Eu juro, você vai pagar.
Eu vou botar na palma para remexer. A pedra todo mundo vai fazer. Eu vou botar na palma para remexer.